Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Valor Literal, segundo episódio da segunda... Esqueci a palavra, já era. Então, estamos aqui hoje com a Luane e a Cristine. Elas vão, a Luane vai falar sobre o livro e a Cristine vai falar sobre o assunto do livro, né? E o Nathan, como na semana passada, e agora temos a Lohane fazendo as Libras. Segunda temporada. Obrigada, Romeu. Cristine, você pode orar para a gente começar o programa, por favor?
Então, oremos. Pai querido e eterno Deus, mais uma noite estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti, das Tuas palavras, pela qual o Senhor inspirou alguém a escrevê-las, uma mensagem que o Senhor gostaria que nós aprendêssemos. Então, Te pedimos que abra o nosso coração, nossa mente, nosso espírito, para que possamos aprender cada dia mais da Tua palavra, cada dia mais do Teu amor, do Teu caráter. Inspira-nos, toca o nosso coração essa noite, para que possamos sair dessa live um pouquinho mais enriquecidos da Tua presença e do Teu conhecimento. Em nome de Cristo Jesus, é que te pedimos. Amém.
Amém.
Amém. Então, hoje nós vamos ter o sorteio igual na semana passada. Se você quer participar do sorteio e ganhar o livro de hoje, que é Em Defesa da Bíblia, Luane, pode mostrar pra gente, por favor, o livro? Esse livro, que é o livro do ano para os jovens... Ele vai ser sorteado no final. Para você participar do sorteio, a gente vai colocar duas perguntas lá no Instagram, jovens.brasília. Daí você vai lá, responde as duas perguntas. Quem acertar as duas perguntas vai participar do sorteio do livro, lá no final do programa, tá bom? A gente vai colocar de acordo com as coisas que forem sendo faladas aqui.
Eles fazem, Nathan, essa entrega internacional?
Cristina, você não está participando, desculpa.
Pô, o frete é caro, pra ele.
Quando você voltar, você pega. Então, agora eu vou passar pro Nathan para ele falar pra gente um pouquinho do autor.
Bom, gente, boa noite. Como já falado, o livro de hoje é Em Defesa da Bíblia, né? O autor dele se chama Brian Ball. Ele nasceu na Inglaterra, em inglês, e em 1935. Ele estudou teologia em Newbold College. Ele depois fez mestrado em religião na Universidade Andrews e fez PhD pela Universidade de Londres. Bom, e logo após tudo isso, ele foi presidente da divisão Sul do Pacífico. E além desse livro que a gente vai contar para vocês hoje um pouquinho, ele possui mais alguns títulos. Só que eles estão publicados em inglês. E, bom, é isso sobre o autor.
Agora a gente vai com a Luane, para ela poder contar um pouquinho da experiência dela com a leitura.
Então, boa noite para todo mundo. Essa leitura foi uma surpresa para mim. Primeiro porque quando a Larissa me mandou o desafio, né, de ler esse livro para falar dele, eu achei muito interessante porque eu nunca tinha visto em lugar nenhum, sabe? Normalmente a gente já tem aquele acervo da igreja de títulos bem conhecidos, que todo mundo já sabe quais são e tudo mais. E você tem uma leitura meio já esperando pelo que as outras pessoas falam de testemunho sobre o livro, ou o que aquele livro fala de tal jeito, ou qual foi a bênção na vida delas. E esse livro seria totalmente novo, seria neutra, digamos assim, lendo ele. Seria a minha experiência sem ouvir opinião de mais ninguém. E aí a primeira coisa que eu achei muito interessante foi a capa dele, muito bonita, gostei demais. E o título, né, Em Defesa da Bíblia, um título interessante demais. Ele ainda coloca entre as linhas, né, por que podemos confiar nas escrituras. Quando eu vi esse título, a primeira coisa que eu pensei foi, por exemplo, quando você está falando com um professor ou com um intelectualzão, assim, você pergunta, é importante ler aquele filósofo tal, ou o ator tal? Aí ele fala, esse ator Com certeza, esse livro é essencial, porque ele influenciou grande parte do século não sei o quê. Sempre tem essa frase assim. E aí, uma das frases do livro, que acho que foi a primeira que eu marquei aqui, ela diz assim: nós parecemos dispostos a virar as costas para o livro que praticamente deu vida à nossa cultura. Sabe, então, às vezes é tão importante ler aquele filósofo, aquele escritor famoso de literatura, que influenciou parte de um século, e as pessoas deixam de lado a Bíblia, que influenciou o mundo inteiro, sabe? Influenciou a cultura toda, e ainda está muito presente na nossa cultura, na nossa Constituição. Eu estou fazendo direito, né? Já estou vendo como a relação, né, de tudo que a gente fez tem a ver com as escrituras. Então, essa foi uma das partes mais interessantes que eu vi. Mas agora, dando uma vistoria geral, assim, no que o livro fala, o autor, ele tenta te convencer, né? Ele tenta te dar argumentos científicos do porquê você deveria confiar na Bíblia. Porque, normalmente, o cristão, ele tem essa de, eu confio na Bíblia, é puramente fé, né? Mas eu acho que Deus, ele foi tão misericordioso na nossa descrença, já sabendo da nossa descrença, já sabendo da nossa falta de fé, que ele deu ainda motivos históricos, motivos sociológicos, psicológicos, tudo para ainda provar para a gente que aquilo pode ter confiabilidade, sabe? E aí o autor, ele vai em vários ramos. Eu até coloquei uma colinha aqui porque eu não quero perder nenhum ponto. Ele coloca uma análise sociológica do quanto a Bíblia impacta uma sociedade como um todo, uma cultura e tudo mais. Ele colocou arqueologia, como a arqueologia vem acabando com descrentes que eram grandes críticos da Bíblia, que depois surgia alguma escavação, alguma coisa, que comprovava que eles estavam errados. A figura histórica de Jesus, né, como um homem pode ter ficado tão conhecido e qual que é a probabilidade dele cumprir profecias que foram escritas durante tantos anos antes dele e em tão pouco tempo. Qual que seria a probabilidade disso acontecer? De um cara nascer e pensar, não, eu vou fingir aqui que eu sou alguém e vou tentar cumprir essas profecias. Não teria como, simplesmente não teria como. Qual que é a probabilidade da formação da Bíblia com os tipos de escritores que tem, com a linguagem diferente de cada escritor e as simbologias que se repetem depois de 200 anos, 600 anos, como que isso era possível? Como que esse livro ficou até agora? Os manuscritos, o livro da Bíblia é o livro mais praticamente assim, provado em manuscritos. Sabe, as pessoas confiam em tantos filósofos antigos e tudo mais, que tem um vinteavos de manuscritos comprovados para ver que era aquilo mesmo que o autor escreveu, e a Bíblia tem tudo isso. E, por último, todas as profecias, né? Tanto de profecias que foram cumpridas na história e que ficaram aí como prova. Então, o autor, ele vai tentando ver essa análise mais científica mesmo. E ele mostra, uma das coisas mais especiais para mim foi ele mostrar que até que se você não é cristão, se você não decidir não seguir isso, você devia, mesmo assim, acreditar que a Bíblia tem o seu valor. Para uma cultura, para as pessoas se modificarem, para mudarem, sabe, histórias de vida, testemunhos de pessoas que, sei lá, faziam coisas terríveis, foram impactadas. Ele até dá exemplos de ilhas inteiras que tinham costumes macabros de morte, uma matança horrível, e que elas foram completamente impactadas porque o livro chegou lá, a Bíblia. Então, cara, eu achei o livro muito sensacional, e no final de tudo, eu acho que ele fortaleceu a minha fé demais. Porque, né, como eu falei, Deus foi muito misericordioso sabendo da nossa pouca fé, e deu aí vários pontos pra gente analisar além disso, né, além de crer em Cristo.
Cristine? Eita, vamos lá. Não sei o direito que eu posso falar, porque não sei se vocês sabem, mas atualmente eu moro em Alexandria, que é uma das maiores cidades do Egito. Então, é um país muçulmano, e a polícia provavelmente está vendo isso. Então, vamos ver o que eu consigo falar. Autoridade, vocês são joia, viu? Se vocês estiverem ouvindo, vocês são top. É interessante como a Bíblia, ela, a integridade dela é inquestionável. A importância que ela tem é inquestionável, até em meio um meio social, cultural, religioso, que não aceita a Bíblia. Mas ele reconhece a importância da Bíblia. Aí você pode estar perguntando, como é que o islâmico vê a Bíblia? Né? Eles, e é interessante porque várias histórias da Bíblia não são propriedade judaica. São manuscritos históricos, é a história. E por isso, várias histórias que a gente tem na Bíblia, a gente encontra em outras religiões. A gente encontra no Corão, no Alcorão. Tem várias histórias. Então, você encontra aqui um cara chamado Yusuf, que é o nome de José. São vários personagens que a gente chama bíblicos, que são aceitos. A história do Éden, a história do Gênesis. O Alcorão conta disso, entendeu? Como é que eles veem a Bíblia? Para o muçulmano, a Bíblia foi traduzida tantas vezes que ela foi pervertida. Algumas partes. Só que o que acontece? Eles estão acostumados a uma verdade muito digerida. Porque o Corão é, você vai orar 5 vezes, no hora tal, na hora tal, na hora tal, você vai fazer essa oração, aconteceu isso, aquilo. Aceite. Se não, se vira. Que é isso? Agora, a logística da Bíblia é completamente diferente. Ela se responde em si. Um questionamento que você tem no Gênesis, às vezes você vai ter que ler até chegar no Apocalipse para ela se responder. Ela se complementa entre si. Você consegue entender a totalidade da Bíblia só com ela mesma. E é fascinante isso. É como se Deus mesmo quisesse que a gente questionasse, de que a gente buscasse um questionamento que a gente teve em Levíticos, lá em Romanos. Entende? Elas vão se questionando e se complementando. E é isso que eu amo muito na Bíblia, que infelizmente no Alcorão não tem, e que às vezes eles não entendem, porque eles leem e ficam, nossa, falta um pedaço aqui, tem uma dúvida, mas é que eles não buscam, entendeu? Jesus mesmo falou, busque e acharão. A Bíblia está aí. Se você tem uma dúvida da Bíblia, vai continuando ler que ela vai te responder. E ela vai pintando um Deus tão bonito. Que para mim, mais do que a palavra de Deus, a Bíblia é o rosto de Deus, é a identidade de Deus. Ele começa a pintar no Velho Testamento um lado de um Deus, que é um Deus real. É o lado de Deus aquele. É Deus no deserto. Mas aí chega Jesus e ele começa a pintar um novo lado de Jesus, de uma multiplicidade, de uma complexidade do caráter de Deus. Que é extremamente rico. A gente não pode separar o Velho do Novo Testamento. Entende? O que eu sinto falta muito aqui é que às vezes as outras religiões pintam um Deus ou muito amoroso, que parece quase um sonso, entendeu? Um Deus paz e amor, um Deus assim, faz o que tu quiser, meu irmão, tá tudo certo, paz e amor. Ou aquele Deus, tipo, eu vou te queimar no fogo no inferno, moleque, eu tô de olho em você. Aquelas mães pintam na igreja, tipo, Deus tá vendo. Você aprontando na igreja, Deus tá vendo. Deus vai te castigar quando você chegar em casa. Parece que são duas metades de um Deus, do Velho Testamento e do Novo. Mas quando você lê, eles vão se complementando e eles criam a verdadeira identidade de Deus, que foi mostrada em Jesus. Jesus não era só amor. Você vê a coroação da imagem de Deus naquela cruz, porque ela era justiça e era graça. Entende? É uma pintura linda, linda de quem é Deus, que a gente precisa entender. Às vezes, se a gente pudesse, a gente cortava o Velho Testamento todinho e ficava só no Novo Testamento, que é a coisa mais linda do mundo. Mas não, a gente tem que entender a Bíblia atrás disso. E no Apocalipse a gente vai ver o Deus do Novo Testamento, do Velho Testamento de novo. Né? Não é mais aquele Deus assim, paz e amor, é aquele Deus assim, fique, o cara vem para guerra. E a gente, é lindo isso. Aqui a gente vê uma cultura muito daquele Deus mais rígido. E aqui eu sinto muita falta da presença de Jesus. Porque Jesus traz um lado humano, um lado lindo, um lado de amor e de graça. Que falta muito nisso. A gente, aqui é uma cultura repleta de Deus. Até da linguagem deles. Por exemplo, se você tem algo bom, se você vê algo bom, você fala Mashallah. Que eles estão adorando a Allah. Entendeu? Tipo assim, glória a Deus. Eles falam Mashallah. Ou quando eles querem algo assim que Deus faça, eles falam Inshallah. É a cultura deles, é a língua deles. Mas Deus está em tudo. Mas a gente ainda sente a falta de Jesus, daquela misericórdia, de graça, de amor. E a Bíblia traz isso. E ela é tão inquestionável no quesito arqueológico que um dos capítulos do Gênesis é utilizado como manual para os historiadores. Sabe aquela parte da Bíblia que a gente simplesmente escolhe esquecer das genealogias? Que parece que o cérebro dá aquela bugada e a gente só acorda quando o capítulo já passou.
A gente só lê por cima e foi.
Exato! Os historiadores utilizam essas arqueologias como referência histórica e eles são ateus. Eles são ateus. E utilizam o Gênesis como a parte do Gênesis como referência histórica. E é bonito a questão das profecias. É bonito de ver. Porque, não, tipo assim, quanto mais você lê, mais você percebe que assim você vê a Bíblia e diz, caraca, isso já aconteceu. Ou você diz, caramba, isso aqui estava profetizado. Eu fiquei de boca aberta. Hoje, que eu tava estudando sobre a cultura muçulmana. Historicamente, que eles vieram de Ismael, da trilogia da descendência de Ismael e o que aconteceu. A Bíblia já tinha profetizado que quem os reis magos viriam seriam da descendência de Ismael. Os reis magos eram muçulmanos. E a Bíblia já tinha profetizado isso e dito que eles trariam ouro e incenso. Incrível isso, entende? A Bíblia já tinha profetizado que a gente sempre fala, tem lógica, entendeu? Eles te deram presente. Não, Deus já tinha determinado isso há muito tempo. São coisas pequenas que a gente, ou eu já sei, eu conheço isso, já aconteceu. Ou coisas mais recentes que você diz, meu Deus, isso está acontecendo hoje. A Bíblia continua te surpreendendo de capa a capa. Do Gênesis ao Apocalipse. E quanto mais você lê, mais você descobre. Porque parece que a primeira lida é a lida grossa. A segunda, você percebe coisas que não tinha percebido na primeira. A terceira, você percebe que as coisas que não tinha percebido na segunda. E assim vai, você fica assim, Deus do céu, quando que esse livro vai parar de me surpreender? Pum, pum. É fascinante. Aí você parece criança, entendeu? Que eu chegava no meu pai e falava, caraca, pai, olha o que eu li aqui. Isso aqui não tá acontecendo aqui? Entendeu? E meu pai fica, mas eu tô te contando isso há muito tempo, filha. O pastor falou isso no culto passado. Eu disse, mas é porque a Bíblia tá lá pra gente descobrir, entendeu? Para a gente ler, descobrir, pesquisar, aplicar na nossa vida. Porque senão a gente vai ser igual os muçulmanos, vai chegar, abrir e dizer, tem muita incoerência na Bíblia. Às vezes é a tradução, ou isso não faz sentido. Mas quando a gente sentar pedir para o Espírito Santo para iluminar e a gente realmente ler, a gente percebe a magnitude desse livro. E aí a gente vai virar fã da Bíblia, entendeu? Aqueles psicopatas que falam assim, meu, você já leu essa passagem na Bíblia? E as pessoas vão ficar olhando para você, filho, vai ler Crepúsculo? Vai ler Game of Thrones? Vai ler Harry Potter? E você fica, não, filho, você tem noção. Porque ela é rica de histórias, tem guerras, você gosta de Game of Thrones? Filho, você já viu o tanto de guerra que o povo de Israel já sofreu? Quanto sangue! Tem simplesmente um rei que ele foi simplesmente enrolado num tapete e metido uma estaca na cabeça. Game of Thrones aqui, fi. Aprende. Você quer romance? Nós temos Ruth. As histórias de Ruth. Você quer um drama shakespeariano de fazer você chorar, de fazer você. Sabe? Nós temos a história de Jó. Você quer uma história para você colocar Pablo? Ou aquele sertanejo bem assim, entendeu? Minha mulher me largou. Pega Oséias. Oséias dá para se ler ouvindo Pablo. Que é difícil.
Na
Mas sabe o que
verdade, eu acho que o
aprendeu?
Pablo fica tranquilo lendo Oséias. Fica fácil de viver.
Entende? Você gosta de um negócio sobre-humano? Tem Apocalipse, tem um monte de besta lá, meu filho. O que é Ben 10 com as perto do Apocalipse é um tanto de besta que não tem tamanho. É um livro excitante, emocionante, tem poesia, tem romance, tem as piores cantadas do universo conhecido que estão em Cantares. Aos rapazes que estão vendo isso, por favor, Salomão era um rei, tá? Ele era um rei. As cantadas colam.
A
Você,
cultura
meu
era
querido.
outra, a vida
É,
era outra.
você, meu querido, que é um
As pombas eram
estagiário.
bonitas.
Você que está ralando como estagiário de direito, levando cafezinho, não rola da mesma forma, entendeu? Se você chamar uma menina que pela pare a cara dela parece de um cavalo, não rola. Mas a Bíblia está lá para todos os gostos, para todas as formas, é um livro excitante, que às vezes a gente esquece. Entende? Às vezes a gente acha, oh, a Bíblia. Mas é um livro excitante. E se a gente não achar prazer nela, a gente não vai achar prazer em mais nada nesse mundo. Gente, se vocês me deixarem falar, que eu falar ao infinito e além, Nico.
Não, porque tem culto 7:30.
Exato. Porque para mim aqui são 11h35, então 7h30 eu tenho mais, eu acho que umas 8.
Não, é
Infinito e
7:30
além.
nosso, Cristine, não é o seu, fica tranquila.
Infinito e além. Mas o que vocês acham? Porque para mim, eu sou fascinada com isso. Então, se me deixar falar, eu vou surtar aqui. E é engraçado
Sim,
que.
é. Pode
Eu pedi para
falar,
você falar.
falar engraçado aqui.
É que eu nunca percebi quanto eu sentia falta de Deus, de Jesus, das verdades bíblicas, entendeu? Até eu ser jogada numa cultura onde isso não é comum, onde isso é mais raro, onde isso não é tão bem aceito. Então, gente, vocês aí do Brasil, aproveitem, falem disso, entendeu? Conversem. Sei lá, possa cantar da Prasmina com passagens bíblicas, entendeu? Só não cantares. Entendeu? Mas, entende? Vocês vivem. A gente vivia numa. Eu vivia numa cultura onde era a linguagem conhecida, entendeu? Então, eu podia falar, cara, você já ouviu? Você leu em Sofonias? Quem já leu Sofonias? Onde fica Sofonias? Entende? Você
Quando
é
você
uma.
vê, você já passou. Se você voltar, você passou de novo.
Sabe, você fazer uns comentários bíblicos. É interessante porque todo mundo entende aí, entendeu? A gente fala a mesma língua. A gente vive a mesma paixão. Só que aqui não tem isso, entende? Mas eu adoro ver como eu adoro ver centelhas da Bíblia aqui. Quando eu vejo no, eu leio no Alcorão sobre José, sobre Adão, sobre Moisés, sobre Arão, sobre vários outros. E quando os mundos colidem, é top demais. Porque, assim, porque tem vários resquícios da cultura muçulmana na Bíblia. Tipo, quanto as histórias bíblicas dependeram do auxílio de um muçulmano. Jetro, que salvou a vida de Moisés, ele era muçulmano. Entende? Quem salvou os comerciantes de escravos que salvaram a vida de José no poço eram muçulmanos? Caleb, ele veio de uma tribo, de uma minoria que fazia parte da tribo de Judá, mas essa minoria que ele fazia parte era meia muçulmana também. Eles amam Davi, eles amam os Salmos. Entende? A Bíblia é a raiz não só da nossa cultura, mas de outras culturas também. Ele tem ramificações em outras culturas. Isso é top demais. Então, às vezes eu fico, ah, eu conheço essa história. Porque eu não conheço Mohammed. Não conheço Mohammed. Queria, vou conhecer mais, vou estudar mais. Mas quando eles falam de Salomão, eu fico, ah, esse eu conheço. Davi, ah, posso até citar Salmo. Quando eles falam isso, eu... Entende? Você vê, ah, é um negócio conhecido, é tão bom, tão maravilhoso. Você vê que a Bíblia deixou marcas em mais do que só na nossa cultura, no nosso país, só na nossa igreja. E eu acho que essas marcas que a Bíblia deixou vão nos unir novamente um dia no fim. E ao redor do mundo, são essas marcas, essas semelhanças que estão utilizadas para atrair as pessoas a Cristo. Porque a gente não aceita uma verdade do nada, uma verdade completamente nova. Mas uma verdade que a gente já conhece, e aí a gente vai progredindo, 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 a pessoa chega a alcançar a luz. E assim que a gente está trabalhando ao redor do mundo. Usando a Bíblia, quem diria?
Nosso chat do YouTube tá bombando aqui, Nathan. Você tá vendo aí? Pode fazer uns comentários pra gente do que tem aqui.
Bah, tem umas perguntas, tem umas perguntas interessantes. Como é que já no final, o Paulo Lopes Marinheiro, Lopes de novo, ele perguntou, tipo, já foi respondida, mas seria bom ouvir de ti. Muçulmanos guardam sábado?
Não. Eles guardam a sexta. E não é, é uma guarda diferente deles. Eles têm um culto na sexta ao meio-dia. Então, sexta ao meio-dia, geralmente as orações deles, que tem oração, eles soltam no alto-falante. Alto, muito alto. Ao redor da cidade inteira tem vários alto-falantes. Então, eles têm vários, cinco horários de reza. Um deles é às 3 horas da manhã. Deus me ajude. E porque talvez eu moro na igreja, então eu não sei se eles apontam o alto-falante de propósito. Vou descobrir isso. Às 3 horas da manhã. Mas na sexta-feira é diferente. No meio-dia, eles têm um sermão quase. É uma oração muito mais comprida. E eles colocam tapetes. E isso é bonito. Isso a gente tem que aprender com eles. É admirável. Pensa as ruas lotadas de homens ajoelhados fazendo as rezas. E assim que eles guardam. Depois eles abrem tudo de novo, as lojas voltam a abrir, mas meio-dia tudo fecha. E aí eles guardam a sexta. Porque tá no Corão.
Impressionante. É legal essa diferença de culturas, né? A gente guardando sábado, tem outros por aí que guardam domingo, muçulmanos guardam a sexta. Essa é nova, eu não sabia que era sexta.
E é engraçado em Jerusalém, porque em Jerusalém tem muçulmanos e tem judeus. Então, sexta-feira, as lojas muçulmanas fecham, só que as judaicas também fecham porque é o dia de preparação. Então tem 2 dias de
Verdade.
guarda. Tem 2 dias de guarda. Então é bem interessante.
Massa. Bom, a gente tem outras perguntas, como essa. Sou de outra denominação. Gostaria de saber se posso usar o livro no meu grupo de estudos. Ela trata de defesa da Bíblia no geral ou foca em alguma defesa voltada para a doutrina dos Adventistas do sétimo dia? É do Josué, aqui de Brasília mesmo.
Então, Josué, ele trata no geral da Bíblia mesmo. Na verdade, eu, para te falar a verdade, eu nem lembro se eu vi a palavra adventista aqui passando, talvez na apresentação dele, na introdução, mas de resto, não, é uma defesa da Bíblia no geral, acho que serve para todo mundo que está querendo estudar mais as escrituras, está querendo ter argumentação. Eu acho super válido.
Massa, tá aí, José, para ti. Bom, mais uma. Hoje está cheio, com um assunto badalado. Bom, o livro aborda o Novo e o Velho Testamento como a verdade, ou apenas o Novo Testamento deve ser examinado? É da Lourdes, de Águas Lindas, aqui pertinho, no Goiás.
Gente, mas não existe o Novo Testamento sem o Velho. A beleza do Novo Testamento é o quantas profecias Jesus cumpriu. Isaías é tudo sobre Cristo, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre o Novo Testamento. Jeremias faz referências também. Todos eles, desde Moisés, várias significações nos livros de Moisés, no deserto. Falam sobre Cristo, aquela serpente, a serpente de bronze, é tudo sobre Jesus. Não existe um sem o outro.
Massa. E bom, vamos para a última até agora, né? Para qualquer uma das duas, como um livro tão antigo tem tanta relação com os dias atuais, como posso comentar sobre isso com os meus amigos da faculdade? É do Ricardo, lá de Belo Horizonte.
Eu acho que, na verdade, eu e a Cristina, a gente pode. Cristina, a gente pode falar junto, né? Juntas. Porque essa pergunta é aquela que mexe com o coração, né? No final, e a prática, né? Quanto é válido? Eu lembro que eu gostava muito de um missionário, quer dizer, gostava, não gosto, né? De um missionário que ele tinha uma frase comum que ele falava assim: olha, se você não gosta de ter estudos da Bíblia e sobre a sua crença, o que você acredita, quando você será engolido pelos seus professores intelectuais, e junto com você sendo engolido, vai ser engolido junto à sua fé. Porque tem muita gente que acredita assim: não, eu tô super bem, eu não preciso ficar pesquisando argumento fora da fé, sabe? Tá tudo bem, eu tenho fé. Cuidado, sabe? Cuidado, os argumentos, eles são importantes. Claro que a gente sabe o que está acima disso. Mas o estudo da Bíblia é, primeiro, uma das coisas que ele usa de argumento. Tem todos os assuntos humanos mais próximos e atemporais de todos. Como a gente está falando. Fala sobre amor, fala sobre angústia, problemas de guerra, problemas conjugais, problemas de tudo. Ele aborda simplesmente todos os problemas humanos universais. Normalmente um texto fica famoso, né, porque ele aborda um problema humano que é muito comum. Então muita gente se identifica com aquela literatura. A Bíblia, ela pega isso e vem assim e sobe em cima, né, e dança em cima dessa galera, porque ela pega todos os assuntos universais e coloca no livro. Então ela basicamente serve de ajuda para tudo. Como abordar isso com seus amigos? Se você é um cristão, eu acredito que a Bíblia vai fazer parte da sua rotina, sem você nem perceber. Você acaba falando de alguma coisa que você faz na igreja, de um culto que você fez, de uma inspiração que você teve, de uma lição que você aprendeu. Sabe, se um amigo te pede um conselho, e você é cristão, acha difícil, às vezes, você não abordar com um viés bíblico, sabe? Acho que a Bíblia e o cristianismo acabam na sua na roda de conversa sem você fazer muito esforço. E aí, o livro, né, o estudo da Bíblia, principalmente o livro em defesa da Bíblia, vai te ajudar muito nisso se os seus amigos te questionarem mais sobre, sabe? Querendo saber mesmo. Pô, como assim? Mas você acha que isso é válido mesmo? Por que seria válido? Não, cara, deixa eu te mostrar aqui argumentos. Já começa com argumentos históricos antes de chegar na fé. Talvez seja uma boa proposta. Seja mais fácil de chegar em pessoas que não acreditam. Então, acho que ele é super válido para os dias atuais. E ele seria abordado assim. Seria uma boa maneira. O que, que você acha, Cristine?
Sobre, eu peguei assim sobre ser muito antigo. Porque a Bíblia, de capa a capa, para mim é tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. É como se o Velho Testamento fosse uma introdução lenta, bem vem o personagem principal. Aí depois vem o Apocalipse, que é o grande final, que é tudo sobre o Filho também. E Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se tudo é sobre Jesus e Jesus é a verdade, a Bíblia é a verdade. E a verdade é atemporal. Se a verdade não resiste ao teste do tempo, então não é verdade. Entende? Então não importa que ele tinha escrito, podia ser um negócio de 3 bilhões de anos. Ainda seria real hoje. E a Bíblia não fala só sobre Jesus, mas fala sobre mim. Entende? Fala sobre a natureza humana em comparação com a natureza divina. Em diversas situações diferentes. Então você provavelmente vai se encontrar na Bíblia em algum momento. Você vai se ver em Davi, você vai se ver em Salomão, você vai se ver em Ruth, você vai se ver no povo de Israel. Mas você vai se encontrar lá. Em todos os momentos da sua vida, você vai encontrar Jesus. E você vai se encontrar. E esse é um mapa maravilhoso para qualquer situação. Não tem nenhum livro mais útil para qualquer situação. Mais tiro e queda, mais bom brilho do que a Bíblia.
Benção. E bom, gente, perguntas agora. Pelo visto, elas acabaram, mas a gente tem alguns comentáriozinhos aqui na live, né? Como é uma dessas do Renato. A Bíblia se relaciona tanto com vidas, culturas e histórias diferentes para mostrar a verdadeira existência do Criador de toda a humanidade. É isso mesmo. Outra aqui, do Ananias. Essa é uma grande realidade. Infelizmente, daremos mais valor à Bíblia ou valor ao cristianismo quando perdemos o nosso livre acesso. Que possamos aproveitar o tempo que se chama hoje. É isso. Possamos aproveitar isso, né? Bom, outro do Pedro Rodrigues. O livro mais completo do mundo. É isso mesmo, a Bíblia. Da Sara, Saraiva. A Bíblia é um livro fantástico. E bom, essa última aqui, do Olhos na Lição. O Novo Testamento é mais velho que o Velho Testamento, porque o Novo confirma ele. É bom isso. E... tá. E bom, gente. Surgiu até uma do Adriano aqui no final, falando: Nathan, a visão da vida que o mundo oferece é também uma narrativa que precisa de fé para acreditar. Assim como nós temos que ter fé, eles também precisam. Isso. E outra dele aqui, que ele comentou: estudar a origem da vida é um bom campo para mostrar aos descrentes as muitas contradições dessa teoria. E bom, gente, eu acho que todos esses comentários foram excelentes, né? Resumiram tudo a fala de vocês. Amém. Larissa.
Então, vamos de sorteio agora?
Oxe, só bora.
Então, Temos 9. Pode falar um número de 1 a 9.
7.
Ah, você tá falando da Bíblia? Sete foi na última. 7 foi na última.
7 é sempre o tiro e queda. 7 é perfeição.
Ah, então é isso, é 7.
7. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Foi o Lucas de novo.
Luísa Mesquita.
Ah, tá.
Luísa, agora a obrigação é ler o livro. E no próximo programa, quando for apresentar com a gente. Próximo programa, Luísa, quando for apresentar aqui com a gente, já pode falar sobre o livro também.
E manda o Matheus me dar minha grana.
Então, oh, gente, glória. Que possamos aprender cada dia mais com a Bíblia e viver, né? Porque não adianta a gente só aprender e não viver nenhuma palavra do que a gente aprende. Então, eu quero agradecer a Cristine, porque está lá do outro lado, quase do outro lado do mundo, um pouco mais tarde do que aqui, 5 horas, por ter participado com a gente, por ter trazido um pouco de outra cultura para poder mostrar sobre a Bíblia. Agradecer a Luane também, porque topou esse desafio, por ter falado aqui para a gente, mostrado o livro, mostrado a diferença que o livro fez para ela. Agradecer a Lohane, porque aceitou estar aqui com a gente, o programa todo. E agradecer ao Natan, porque está aqui apresentando com a gente. E agradecer a você que assistiu o programa, que comentou, que falou, que perguntou. E agora a gente vai orar. E a gente espera você na próxima live, hoje, logo depois do culto, no Instagram, jovens.brasilia. E no culto também, né, às 19h30, aqui nesse YouTube mesmo. Então, Luane, pode orar para a gente, por favor?
Posso sim. Oremos. Querido Senhor e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado porque nós conseguimos nos reunir aqui hoje. Muito obrigado porque o Senhor é muito misericordioso com seus filhos e nos deu inspiração para criar várias literaturas boas, para comprovar a tua palavra, Pai, para nos mostrar mais de ti. Nós agradecemos demais, Senhor. Nós agradecemos por ter esse tempo de falar a tua verdade. E que nós possamos sempre continuar nos teus caminhos. Abençoe todos que estão assistindo, todos que apresentaram. E é isso que nós te pedimos e agradecemos. Amém, Pai Santo.
Amém.
Na semana que vem, o Lucas, que ganhou o livro da semana passada, vai falar sobre o livro Jesus Extremo, do autor Marcos Blanco. Então a gente espera vocês na semana que vem. Muito obrigada.